9h43. Você, ouvinte, já parou para observar que existe uma geração de crianças e adolescentes que está vivendo isolada em seus quartos, fazendo uso excessivo da tecnologia, dormindo mal, sem praticar esportes, sem contato com a natureza e com comprometimento da socialização? Esse é o tema do livro A Geração do Quarto, do pós-doutor em estudos da criança, doutor em educação e especialista em neuropsicologia e psicologia cognitivo-comportamental, Hugo Monteiro Ferreira, e que está ao vivo com a gente em 95,5 FM. Olá, professor, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia a você, bom dia aos ouvintes, às ouvintes.
Professor, esta geração do quarto, ela surgiu na pandemia ou já estava nesta condição antes do isolamento social e do fechamento das escolas?
Infelizmente, ela já estava nessa condição antes da pandemia, antes do isolamento social, antes do confinamento, antes de todas as regras de distanciamento social. Você já tinha a geração do quarto, você já tinha pessoas isoladas dentro de casa, que passavam mais de 6 horas do seu dia dentro dos quartos, que tinham experiências com cyberbullying, com bullying, que tinham comportamentos autodestrutivos, sintomatologias psicopatológicas. Você já tinha esse pessoal antes da pandemia.
Professor, e o senhor fez um estudo, o resultado desse estudo é o livro A Geração do Quarto, é isso?
Isso. Eu fiz uma pesquisa entre os anos de 2016 e 2017 em 5 capitais brasileiras. Eu coletei dados, ouvi 3.115 pessoas entre 11 e 18 anos e o resultado eu transformei parte dele no livro A Geração do Quarto, Quando Crianças e Adolescentes Nos Ensinam a Amar, que foi publicado pela Editora Record.
E o que diz essa pesquisa? O senhor pode traduzir para a gente, trazer alguns números para a gente dessa pesquisa?
Essa pesquisa diz que a saúde mental de nossas crianças e adolescentes não está bem. Ela diz que há uma dificuldade muito grande de comunicação entre crianças e adolescentes e família. Ela diz que as escolas ainda continuam praticando educação extremamente tradicional, baseada simplesmente nos resultados de desempenho de nota. Ela diz que os meninos e as meninas têm uma potência muito grande, no sentido de que são envolvidos com causas voluntárias, causas sociais, causas ecológicas, têm uma melhor compreensão sobre orientação sexual, sobre compreensão de gênero, sobre enfrentamento a racismo, a transfobia, a misoginia, mas, ao mesmo tempo, também tem uso excessivo das internets, tem uso excessivo das redes sociais digitais, tem dificuldade com o autocuidado, por exemplo, quando tem relação sexual sem preservativo, uso abusivo de álcool. Diz que a família contemporânea, baseada em modelos, às vezes, tradicionais, também não consegue dialogar com esse público. Então, assim, em termos qualitativos, eu posso te dizer isso. Em termos quantitativos, eu posso te dizer que dos 3.115 ouvidos, 70% apresentam problemas na saúde mental.
70%?
70%, porque o que é que eu estou chamando de problema de saúde mental? Não é necessariamente a psicopatologia diagnosticada, o comportamento autodestrutivo para mim, o distúrbio do sono, o medo fóbico, o bullying e o cyberbullying estão atravessados por saúde mental. Então 70% desse público tem atravessamentos dessa natureza, o que me leva a crer que a saúde mental não está bem.
Então é uma geração que está em sofrimento psíquico?
É uma geração que está mais do que em sofrimento psíquico. É uma geração que está em adoecimento psíquico. Porque sofrimento é da natureza da condição humana, mas o que nós estamos vendo são pessoas adoecidas psiquicamente, com vulnerabilidades psicológicas, com vulnerabilidades socioemocionais. Quer dizer, são pessoas que, na verdade, existem num mundo, numa sociedade que também está adoecida. Se você fizer uma análise a olho nu, não precisa ser nenhum pesquisador, nenhuma pesquisadora, nenhuma metodologia sistemática, você vai observar que a sociedade contemporânea tem problemas seríssimos no comportamento e na compreensão, tem problemas no pensamento, nos sentimentos, nas emoções. Nós somos muito fragilizados e fragilizadas no que diz respeito à compreensão e ao acolhimento do que seja da ordem das emoções. Nós optamos por uma sociedade extremamente racionalista, cognitivista, uma sociedade que preza muito a técnica em detrimento da subjetividade. Então essa sociedade, no meu entendimento, também está adoecida.
E qual é a saída? Existe uma luz no fim do túnel?
Existe, eu acho que a gente tem várias possibilidades. Um enfrentamento assim mais direto, pragmático, do ponto de vista pedagógico, eu acho que é implantar nas escolas programas de educação das emoções. Acho que a gente precisa trabalhar isso realmente, eficazmente, como prioridade. Educar as emoções, educar os sentimentos, retomar a discussão sobre as emoções que nós abandonamos há séculos. E isso, para mim, é um caminho que é possível, inclusive pedagógico. É possível que as famílias também se revejam numa educação parental consciente. Pais e mães, cuidadores, cuidadoras, revejam seus papéis, revejam seus procedimentos. Escutem meninos, escutem meninas. E quando eu digo escutar, eu digo não julgar, não condenar, não apresentar sentenciamentos, avaliações, mas acolher as pessoas como as pessoas são, como elas se apresentam. Ter regulação das internets, eu sou favorável completamente a isso, porque você tem hoje vários vídeos instrucionais de como você se matar, de como você matar, de como você atacar escolas. Então eu sou favorável que essas internets sejam reguladas e a gente ter uma consciência de que a violência é uma matriz de adoecimento mental e que a gente precisa refazer a sociedade do ponto de vista do cuidado. Então, melhorar a comunicação, inclusive, porque nós temos uma comunicação muito violenta. E a partir disso, eu acho que a gente vai conseguir resultados. Países que têm implantado e implementado programas nessa ordem têm resultados no que diz respeito à redução de ideação suicida, tentativa de suicídio, melhoria dos quadros psicopatológicos, no caso de crianças e adolescentes. Então, é possível, sim, tem saída, desde que tenha decisão política e interesse, né? Desde que as autoridades tenham interesse e as pessoas realmente entendam o que é que a geração do quarto significa.
E o que é a comunicação violenta, professor, que o senhor citou?
Comunicação violenta, por exemplo, é quando nós impedimos que o outro fale o que sente e o que pensa e usamos reduções nas palavras. Quando eu digo reduções nas palavras, é por exemplo, se eu posso dizer bom dia a todos, bom dia a todas e bom dia a todos, quando eu excluo todos, eu estou excluindo pessoas trans. Eu estou excluindo pessoas que nem se identificam como masculino ou feminino. Nessa exclusão, eu estou sendo violento na comunicação. Eu estou sendo violento na comunicação quando eu silencio você, quando eu não deixo que você se manifeste, quando eu tento medir as suas palavras, quando eu tento medir a sua gramática, quando eu tento implantar, inclusive, também uma gramática de ódio, uma gramática que pensa a destruição do outro. Isso é uma comunicação violenta. A não violenta é o inverso disso.
Uhum. Professor, o senhor diz no seu livro que a gente pode aprender a amar com eles, com os jovens, né? Como assim?
Porque eu acho que eles estão nos advertindo e nos mostrando esse quadro. Só que eles estão fazendo isso atravessados por uma série de adoecimentos. Mas na medida em que eu presto atenção nessa geração, na medida em que eu vou ouvir essa geração, eu aprendo muito com eles, eu revejo inclusive o meu conceito de amor. Eu revejo o meu conceito de parentalidade, de paternagem, de maternagem, de docência. Então eu acho que eles estão nos dando uma chance muito grande a partir, infelizmente, do software que nós façamos uma revisão daquilo que até agora a gente produziu. A gente tem produzido muita violência, e é a violência que tem atravessado a saúde mental dessa geração. Então, se a gente revisitar essa questão, refizer esse movimento, eu acho que é uma maneira de amar. Por isso que eu digo, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar, é uma revisão do próprio conceito de amor.
Uhum. Então, os pais, eles têm uma tarefa muito importante nesse caminho, né?
Tem. A família é a grande matriz da geração do quarto. Tem, sim. Tem uma tarefa importantíssima. Importantíssima.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, primeira edição. Um ótimo dia.
Ótimo dia para você, Luciana. Muito obrigado também.
Obrigada. Nós conversamos com o professor Hugo Monteiro Ferreira, que é pós-doutor em estudos da criança e especialista em neuropsicologia e autor do livro A Geração do Quarto, que fala sobre uma geração de jovens, né, crianças e adolescentes que estão passando muito tempo, mais de 6 horas por dia, nos quartos, em suas casas, fechados, sem contato, às vezes, até com a própria família, né, nesse período em que fica ali isolada. E é uma geração que está em adoecimento.